Agora o Pomo entra e a gente comunica sabe logo na hora, não é? E aí a Federação e o Almirante são de parabéns nesse.
Não, foi
isso. Foi um excelente. Pronto, trabalhar bem nesse assunto. Está bem feito.
Olhando, e para terminarmos esta questão das provas nacionais, quando, e estamos obviamente em ano de eleições, ainda muito será obviamente tendo em conta essa particularidade por decidir relativamente à campanha 2018, do vosso ponto de vista, esta questão das provas nacionais poderia ser algo também de um maior alargamento, haver ainda uma prova além destas duas, porventura o gesto está a rir, quando o Almerino esteve aqui há sensivelmente um mês atrás e falou dessa possibilidade de haver um alargamento, vocês encaram isso com naturalidade ou com alguma apreensão?
Eu não concordo, e meus colegas da Associação também não concordamos, mas temos que concordar. A Federação é que nos obriga a isso. Se a gente não fizer, somos tramados, como se diz na gíria. Mas já ouvi falar que a Federação está a pensar, em vez de fazer dois, fazer três. E é o que se diz. Mas eu não concordo com isso.
Miguel.
Eu admiro-me a associações como o Porto e Aveiro, que são se calhar as maiores, não são se calhar as maiores de Portugal, sei lá, aceitarem tudo que a Federação diz. Eu sei que tem que haver regras, tem que haver um princípio, enfim. Mas eu acho que se Porto e Aveiro quisessem, assim, não é lutar contra o sistema, mas poderiam se calhar ter um bocadinho mais de força e bater o pé, não é? E terem também nas ideias dele, também ganhar algumas ideias que eles tenham, que não querem este concurso, não é? Porque eu até já ouvi dizer que para o ano Porto vai fazer um concurso de Montemori, consulta única, não é? Isto é a primeira, é uma inovação, não é? É uma inovação. Ou seja, um Montemori como fosse contar com um distrito. O concurso de velocidade vai contar como um concurso distrital. Para o ano. É o que ouvi dizer, não sei se é verdade, não é? Eu também ouço.
Mas isso ouve-se muita coisa às vezes é verdade, outras coisas são mentiras.
Resta aguardar realmente para a altura certa de perceber realmente o que poderá ser uma realidade.
Porque isto, as federações, nós agora lá com o Código, lá no, as associações pequenas têm os mesmos votos que têm as associações grandes, não é? Todas elas têm um voto. Antigamente o Porto tinha 6 ou 7 votos, agora só tem um. Viseu só tem um e pronto, e as associações pequenas têm mais poder que as grandes. Não sei porquê, mas olha.
Voltando aqui ao nosso fórum de Facebook, até porque temos aqui algumas mensagens, como disse há instantes, até que estão relacionadas com o próprio tema, para divulgar, e aqui uma questão para ver também a opinião dos nossos convidados de hoje. Duas mensagens iniciais que vêm primeiro do Pombal, Paulo Souza, a deixar a seguinte mensagem: boa noite, estão a falar muito bem, amigos. É uma mensagem deixada pelo Paulo Souza. Outra mensagem também que nos chegou foi de António Rios: boa noite a todo o auditório e aos presentes em estúdio, concordo plenamente com os amigos de Cerzeda em relação ao Valência. Continuação de um bom programa, pois todas as segundas-feiras é a minha companhia durante o meu trabalho. Para terminar, os meus parabéns ao Paulo e sua equipa de Sintonia Feirense pelo trabalho e empenho em prol da clubofilia. Um agradecimento também pelas palavras ao António Rios, a mensagem que nos deixou. Fica também um abraço. E uma questão que ficou aqui no ar, deixada por Nuno Miguel Oliveira Guedes: será que a lumofilia não se está a transformar numa indústria? Fica esta questão para ouvir a vossa opinião.
Não está, já é.
Já é, agora...
Já não é de agora, já há alguns anos.
Já há alguns anos.
Por isso é que há os vendedores pombos, casas de marca, etc. Não, isto é uma indústria, isto gera muitos milhares de euros, não é?
E a pessoa, se quiser ganhar, tem que gastar algum, não é? Porque há pessoas que dizem: olha, aquelas pastilhas é que são boas.
As pessoas são muito influenciadas.
E vão logo comprar as pastilhas, penso que aquelas pastilhas é que vão fazer os pombos bem. Mas isso é tudo uma ilusão. Se lhe der pastilhas, eles estão de bem. Se não lhe der pastilhas, bem na mesma. Isso é preciso, é para uns bons. E muita malta gasta dinheiro à toa, escusadamente. Que os pomos, logo que sejam bons, logo que sejam ajudados com pouca coisa.
Eu conheci um colombófilo, que não vou dizer o nome, é claro, que era muito bom colombófilo, não é? E então ele dizia que dava um produto, não é? E o que era esse produto? Ele chegava a mim e dizia: Miguel, estás a ver? Olha como é que eu vou ganhar aqui dinheiro. Ele metia aquilo para os garrafões. É como se fosse groselha. Quase igual. E metia aquilo para o garrafão e vendia, não é? E a pessoa marcava. Ih, vês, foi daquele produto. Não é? Mas aquele produto só que ele diz, que era aquilo.
É uma ilusão. Era... é uma ilusão.
Aquilo não era para pomos. Aquilo era uma coisa simples. Aquilo não fazia efeito nenhum. Aquilo era groselha. Que era mesmo groselha. E ele metia a groselha junto com a água, não é? E dizia: pá, esta vitamina é boa. E vendeu, e fez dinheiro nisso.
A questão mental realmente tem uma força de tremendo.
E ele dizia mesmo a mim: Miguel, vamos almoçar, hoje vamos almoçar à custa. Que é mesmo assim, que é à custa dos anjinhos, que é mesmo assim. Porque a maioria dos colombófos são todos anjinhos. Porque pensam que, claro que há produtos que custam dinheiro e que são bons. Isso é natural, isso é como tudo na vida. Mas há outras coisas. Começou com uns simples euros, também fazem igual. Se não tiver pomos bons, não entra nada. É preciso ter pomos.
O essencial é ter pomos.
Isso agora, se a pessoa comprar pomos bons, isso aí eu até, opa, fazes bem. Isso eu até digo, opa, acho que é bom. A pessoa tem dinheiro e poder comprar pomos bons, acho muito bem. Agora o resto é tudo ilusões.
O resto é tudo.
Os pomos é uma coisa simples.
A pessoa gasta às vezes muito dinheiro, escusadamente, em coisas que pensa que está a fazer bem e muitas vezes até está a fazer mal.
Há pessoas que até tiram em casa dinheiro à família. Eu sei casos, não é? Isto até é chato a dizer, mas é verdade. Para dar aos pomos. Como é que já viu isso? Isso é complicado, não é? Então, um só vai gastar, em vez de comprar um pacote de leite, vai comprar uma vitamina. Então, são casos. São pessoas que, pronto.
Eu gasto mais dinheiro em ração do que em produtos. Meus pomos, poucos produtos levo. É mais água limpa. É a qualidade dos pomos. Os pomos estão de saúde.
Como dizem aqui muitos colombófilos, boa comida e água limpa. E é, água, acima de tudo, isso é o essencial.
Essencial. E os pomos estão de saúde. Se pomos de pé de saúde, pô-me bem de qualquer maneira. Pronto. Se não estiver de saúde, já é mais complicado. É preciso tratá-los. Porque agora há doenças novas que a gente nem sabe o que é. Né? Como eu disse ao princípio este ano, teve lá doenças nos pomos que estou por saber o que é que entrou lá. Né? Pomos tratados, vacinados e são coisas, pronto, coisas novas. Antigamente havia menos doenças que há agora. Agora,
os pomos conheciam, se calhar.
Sim, mas antigamente não havia tanta doença. Eu já nos pomos desde os meus 10 anos, pronto, nunca vacinava pomo. Agora, pronto, há muita doença. Os aços são mais poluídos, não sei.
Relembrar que estamos com o grupo colombófilo de Cerzedo, nesta Nação Colombófila de hoje. Vamos daqui a instantes a mais um direto, vamos dar um pulinho até à Associação Colombófila do Distrito do Porto, onde estes amigos de hoje estão inseridos. Vamos ao encontro do nosso habitual comentador Luís Moura, que vai fazer o rescaldo do fim de semana e fazendo também a antevisão do que será a próxima prova de fundo no que diz respeito ao calendário desportivo da Associação Colombófila do Distrito do Porto. Será então daqui a breves instantes.
Mundo Colombófilo, jornal ilustrado, noticioso e técnico do desporto colombófilo. Solicito desconto especial para todos os ouvintes do programa Nação Colombófila. Siga-nos em www.mundocolombófilo.com.
Perto de si, o bom da bairrada. O genuíno e verdadeiro leitão da bairrada. Assado diariamente para consumo no nosso espaço ou para serviço takeaway. Especialidade cachorro e francesinha de leitão. Menus e sandes de leitão. Pratos do dia desde 4,75€. O bom da bairrada. No Centro Comercial 8ª Avenida, em São João da Madeira. Contacte-nos através do 919-893-170.
Casa dos Cereais Natural apresenta uma nova geração de misturas para campeões. Kaiser Sublime, para todas as etapas da vida dos seus pombos. Gama, Criação, Light, Vilvez, Energy Plus e Mutina. Kaiser Sublime, mais uma inovação, Casa dos Cereais. A tradição e qualidade ao serviço da colombofilia. Casa dos Cereais, a garantia do seu sucesso em Espinho ou em casacereais.pt.
Estamos de regresso ao Nação Colombófila de hoje. Relembrar que estamos então com o Grupo Colombófilo de Cerzedo e, como disse há instantes, vamos ao encontro de Luís Moura, nosso habitual comentador relativamente à Associação Colombófila do Distrito do Porto. Olhando para o fim de semana desportivo, Luís, como é que decorreu as provas aí no Distrito do Porto? Muito boa noite.
Boa noite, Paulo Pereira. Boa noite aos restantes comentadores do da Nação Colombófila. Boa noite aos amigos do Grupo Colombófilo Cerdedo e Fundo Vila Nova de Gaia e a todos os ouvintes da Nação Colombófila. Desta campanha que marca esta campanha 2017, provas rápidas aqui para o Norte, com na ordem dos 1.600 metros minutos para os primeiros pombos. Foi uma prova, como disse, rápida, que deu ligeira vantagem aos pombais que têm de dar meta tempo. Às primeiras horas do dia deste domingo, o céu apresentava-se muito nublado nos locais de solta, pelo que as corridas tiveram início a partir das 8h45, quando o céu se apresentava mais claro para se poder efetuar as soltas para que os pombos se sentissem mais confortáveis para iniciar o seu voo. Os destaques destas corridas de domingo: a zona 6, uma prova de velocidade com solta em Porto Alegre às 9 horas da manhã. O top 3 o que eu consegui apurar desta zona, às 11h16, Gil Ferreira no Marco, para uma média de 1624,37. Fernando Sousa Duarte na Serrinha, às 11h24, para uma média de 1627,64. E a melhor hora, ao que disse, portanto, os pombais mais afastados, a melhor hora desta zona 6 vai para Vila Real, uma coletividade de Trás-os-Montes, Manuel Aníbal Pinto, marca às 11h18, para uma média de 1644,64. Nesta zona destaca os Carvalhos do Centro Colombófilo da Serrinha, segundo, terceiro e quinto, entre 369 pombos participantes. Na zona 5, também solta em Porto Alegre, de velocidade, às 8h45. O top 3, os Vida Nova em Boelho, marcam às 11h05, para uma média de 1588,37. Fábio Silva em Sobrado marca às 11h09, para uma média de 1589,44. E às 11h19, António Barros Machado, em São Martinho do Campo, marca o seu pombo que voou uma média de 1592,04. Este mesmo colombófilo é o que eu destaco, do Centro Colombófilo de São Martinho do Campo, e entre 407 pombos, marcou 5 na dezena, primeiro, segundo, terceiro, nono e décimo. Passando à zona 4, desta vez uma prova de meio fundo, com solta em Ermida do Sado, às 8h45. José Almeida Oliveira, em São João da Azenha, marca às 12h15, para uma média de 1678,32. À mesma hora, José Nascimento e Rio Tinto, para uma média de 1671,00. E Mateus e Manuel Silva em Alfena, a melhor hora desta zona 4, às 12h15, para uma média de 1679,18. É interessante verificar que o top 3, os colombófilos marcaram todos eles às 12h15, depois as médias é conforme a coordenada de cada pombal. Nesta zona destaque Pedro e Carla, que na Sociedade Colombófila Rio Tinto, entre 520 pombos participantes, marcam o segundo, sexto, sétimo e nono. Também no meio fundo, a zona 2, com solta em Guimarães da Sada às 8h45. O top 3, Manuel Sobral Cunha, no Leverense, marca às 12h07, para uma média de 1677,73. Mateus e Manuel Silva em Fandas, marca às 12h15, para uma média de 1679,18. E a melhor hora vem dadas de costume, Rogério e Filho, marcam às 12h06, para uma média de 1679,87. Diamantino Martins Moreira, no grupo Colombófilo de Fanzers, é a equipa que eu destaco, entre 1031 pombos, marca segundo, oitavo, nono e décimo. Avançando então para a zona 13, uma prova de velocidade com solta em mão forte às 9h15, José Cadilho em Pova de Varzim, marca às 12h08, por uma velocidade média de 1616,09. Barros e Agonia na Pova do Varzim, 1617,26 de média, com um pombo marcado às 12h09. E David Correia em Vila do Conde, a melhor hora, às 12h11, com uma média de 1617,99. Repare-se que nesta zona 3 foram mais uma vez as coletividades mais afastadas, com mais quilómetros a voar, os pombos com mais quilómetros a voar que sobressaíram e obtiveram as velocidades mais elevadas. O destaque desta zona 3 vai para a Sociedade Colombófila Vila de Conde, o José Ferreira Gomes, entre 575 pombos, marca segundo, terceiro e sétimo. Finalmente a zona 1, também o local de solta às 9 horas, o local de solta Monforte, desta vez às 9 horas, o top 3, António Tavares, Vilar Paraíso, António Tavares, de Vilar do Paraíso, marca às 11h34, com uma média de 1612,60. às 11h36 com uma média de 1613,58 e Carlos Salvador Coutinho, na Sociedade Clomófila Vilar de Paraíso, é o que tem a melhor média, 1613,71, um pombo marcado às 11h31. Nesta zona 1, destaco António Tavares, da Sociedade Clomófila Vilar de Paraíso, entre 734 atletas, marcou o segundo, terceiro, nono e décimo. E quanto a destaques, é tudo bom.
Olhando para o próximo fim de semana, essa prova de fundo Miguel Anila, o que é que se pode esperar, Luís?
Ora bom, o Distrito do Porto voará a clássica de velocidade e yearlings com Solting Abrantes. O encestamento terá lugar no serão de sexta-feira. O prato forte será efetivamente a penúltima prova de fundo com Solting Miguel Anila no sábado, sendo que o encestamento decorre a 1 de junho, quinta-feira. Estão inscritos 10.968 pombos, que serão transportados em 2 caminhões. Até agora o Porto transportou os seus pombos em 3 caminhões, desta vez só irão 2. As previsões, segundo o meteorologista Carlos Martins, que tem uma parceria com o Mundo Clomófico que publica e que publica... em que nós publicamos as suas previsões às quintas-feiras... Hoje, as suas previsões para hoje, ao dia 2 para sábado, dá como provável céu geralmente muito nublado no primeiro terço das soltas em território espanhol, pouco nublado em território nacional, ou seja, os pombos, à medida que irão voando, irão sempre encontrando melhores condições atmosféricas. Será provável vento do quadrante sul fraco, abonançoso, rodando para oeste progressivamente, nas soltas em território espanhol, ou seja, teremos um vento ligeiramente favorável no início, ou seja, estamos a falar de previsões, como é evidente, será um vento, digamos, favorável no início da corrida e virando para vento de bico progressivamente com o voo... Com o desenrolar do voo em território espanhol. Em Portugal, o vento será previsível, é de noroeste. Será provável períodos de aguaceiros, podendo ser acompanhados por trovoadas em território espanhol. As temperaturas rodarão entre os 15 e 18 de mínima e máxima de 22 e 30. Será uma prova que será um grau de dificuldade médio, digamos, para os nossos pombos. E é isso, Paulo. Refiro ainda que amanhã estará nas caixas de correio dos nossos assinantes a edição 1115 do Jornal Mundo Clomófilo, em que dará grande evidência à primeira prova do Valência del Cid na consulta nacional, o Valência de 20 de maio. Terá ainda a referência ao Troféu Festa das Cruzes que teve lugar em Barcelos. Fará referência também às provas de fundo do passado 6 de maio, à sétima volta à França, Clombófila, que se desenrola de 26 de junho a 12 de julho, e traz um artigo delicioso do Oscar Lacan, um artigo técnico intitulado "É óbvio que não". Reforço mais uma vez a ideia que todos os ouvintes da Nação Clombófila que solicitarem um exemplar gratuito ao Mundo Clombófilo, nós teremos todo o prazer em oferecer ou enviar pelo correio para todos aqueles que solicitarem e se intitularem ouvintes deste programa, Paulo.